No programa de hoje, estou em contato com o Felipe Cardoso, que é PhD em nutrição de ruminantes e será um dos palestrantes do segundo dia de coxo da Biotrigo, que acontece na próxima quinta-feira, dia 28 de outubro. Em primeiro lugar, doutor Felipe, agradecendo a disponibilidade de conversar conosco aqui na programação da tua Rádio Alvorada. Bom dia.
Bom dia, o prazer é todo meu.
Bom, a gente vem, né, já há algum tempo escutando muitas informações, lendo muitas notícias também e realizando aqui na própria emissora uma série de entrevistas que apresentam o trigo como uma alternativa para a alimentação animal e também como incentivo, né, para os produtores voltarem, especialmente aqui da nossa região, a apostarem no trigo, que era uma safra que nos últimos anos vinha caindo. O que, que a gente pode trazer de informação a respeito desse assunto, a utilização do trigo na alimentação animal?
Uma forragem, especialmente numa época em que ela não compete com outras forragens que são muito utilizadas para o gado de leite, como, por exemplo, o milho, né? E aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, a alfalfa. Então, vem como uma cultura interessante para gerar uma nova fonte de alimentação para os animais, uma nova fonte de forragem, especialmente quando na forma conservada, por exemplo, de silagem, que ela pode garantir qualquer período de estiagem ou um período de muita chuva, em que a pastagem vai ter uma variação. Então, pode ter esse material adicional para ter uma segurança maior para a alimentação dos animais.
Eu ia lhe perguntar exatamente isso, porque aqui para a gente acaba sendo algo que está chegando nesse momento, a utilização do trigo na alimentação animal. Mas em outros países, aí nos Estados Unidos mesmo, isso já é uma realidade?
Então, na região que eu estou aqui, a produção de silagem de trigo por si só, ela não acontece ainda como uma realidade. Existe, inclusive, um incentivo da parte do governo para que essas lavouras sejam estabelecidas para preservar o solo. Então, por exemplo, depois da tirada do milho ou depois da tirada da alfalfa, que se plante, como eles chamam, cover crops, lavouras que preencham o solo antes da chegada do inverno, que aqui no caso é bem forte, né? Tem neve, né? Não existe produção de forragem durante o inverno, mas que essa semente já fique dormente e aí no começo da primavera e verão já vem essa cultura e eles consigam coletar, porque tem um outro efeito de preservação de solo e de tudo mais. Então existe um estímulo muito grande para isso, mas aqui ainda não é uma realidade, né? Uhum. O que eu acho que é uma coisa que vai começar a acontecer, porque eles já desenvolvem outros materiais como aveia e triticale, que são bem parecidos e, dependendo da evolução genética, bem inferiores ao trigo, por exemplo, né?
Sim, é. Mesma realidade aqui da nossa região também, que vem, né, para esta safra aqui com esse incentivo. Inclusive, falando aqui da região de Marau, a gente espera aí uma colheita do trigo, que inicia agora no dia 15 de novembro, com uma produtividade boa. E até como informação, doutor Felipe, aqui na nossa região, mais ou menos 20% de aumento na área plantada com o trigo nesse ano.
É verdade, é interessante mesmo. E tem como classificar qual da quantidade de trigo mais desenvolvido para alimentação animal e qual é para grão?
Pois é, não tenho esta informação, mas a gente vem desse incentivo, né, que muitas instituições estão trazendo, motivando o produtor a voltar a plantar o trigo, pensando nessa questão da alimentação animal e também como uma própria rentabilidade a mais para o produtor, né?
Uhum.
Bem, em relação à alimentação animal, na questão de nutrição, quais são os ganhos do trigo para os animais, seja o gado de leite ou de corte?
Então, a parte que eu trabalho mais é a parte do gado de leite, né? Existe dentro da produção de leite diversos ciclos da produção, diversos ciclos, inclusive, da vaca em que ela vai precisar diferentes nutrientes. O que significa isso? Que a vaca, certo, para começar a dar leite, ela vai ter que ter um bebê, ela vai ter que parir, né? E esse primeiro momento de recém-parida e esses momentos antes do parto, eles são os momentos que vão demandar bastante nutrientes. A vaca vai ter bastante estresse, o consumo de matéria seca, a quantidade de comida que ela consegue comer não vai ser o suficiente para a demanda energética, proteica dela, de todos os nutrientes, na verdade. Então, existem algumas adaptações que a gente tem que fazer na dieta para que isso aconteça. E depois disso, ela vai ter um pico de produção, depois ela vai baixar a quantidade de leite, vai ser seca, né, para descansar ali 50, 60 dias, e depois começa tudo de novo. E essa terneira, esse filhote aí que nasceu, essa bezerra, ela vai começar a crescer e vai ter toda a parte de desenvolvimento que vai ser importante também para garantir que quando ela tem a primeira cria, quando ela tem o primeiro filhote, que vai ser uma produção de leite boa, que ela teve um crescimento bom, que todas as células da glândula mamária do úbere estão lá e foram bem desenvolvidas. Então, durante todo esse ciclo que eu comentei, a nutrição ela tem que ser adequada para aquela fase. E, por exemplo, especificamente como a gente conhece a silagem de milho, em alguns momentos, por exemplo, ela, quando alimentada de uma forma especialmente à vontade para o animal, né, para a gente garantir que ele esteja consumindo todos os nutrientes, isso pode gerar um excesso de nutrientes ou excesso de energia em algumas fases de produção. Então, a silagem de trigo, ela vem como eu vejo, por exemplo, em alguns períodos, para balancear esse excesso energético e como ser a principal fornecedora pela característica, né, energética e proteica em fases de criação, por exemplo, e alguns pontos da lactação do animal, o que pode também baixar bastante custo de produção, que é uma coisa que o produtor tem que estar sempre atento, né?
Uhum. Era exatamente essa a minha próxima pergunta. Para o produtor rural, qual que é a vantagem da utilização do trigo?
Eu acho que a vantagem vai depender muito do período, mas, por exemplo, do período esse em que a vaca está descansando, que a vaca está seca, que ela não está produzindo leite, se a gente fornece apenas a silagem de milho, ela é, como eu falei antes, ela é muito energética e existe a chance de causar alguns problemas. Então, normalmente é necessário diluir a energia que está sendo dada para aquele animal. E uma das fontes, eu acho, que podem encaixar muito bem é a silagem de trigo, por exemplo, que ela pode trazer um balanço, um equilíbrio melhor e contém um pouco dessa tendência de consumir alta energia. Então, eu vejo que entra perfeitamente e toda a parte de criação, onde também não se quer que os animais tenham um excesso de condição corporal, um excesso de tecido adiposo, né, de gordura, ela pode entrar bem quando formulada a dieta para esses animais, porque o requerimento desses animais não é altamente energético, né? E eu acho que o que tem que entender é que se fornece muita energia, vai ter problemas esses animais.
Uhum. Quando a gente fala de ser humano, a gente cita muito isso, né? De que a saúde da gente está também relacionada com a nossa alimentação. Com os animais, isso não é diferente, né, doutor Felipe?
Corretamente. Inclusive, existe uma pesquisa grande, né, na parte da cardíaca, por exemplo, que a circunferência da barriga, especialmente de homens, né, está relacionado com estresse cardíaco e com problema cardíaco. Então, quanto maior a barriga do indivíduo, maior vai ser as chances dele ter um problema cardíaco. E, na verdade, a gente já teve experimentos e que mesmo a gente alimentando só silagem de milho, por exemplo, que, como falei, tem muita energia para essas vacas antes do parto, e depois só alimentando isso por 21 dias e depois a gente não conseguiu ver externamente nenhum acúmulo de tecido adiposo de gordura. Mas quando a gente verificou ao final do experimento, né, depois do sacrifício dos animais, que a gente fez toda a parte interna dos órgãos, pôde ver que aumentou em 75% a quantidade de gordura na barriga das vacas, no mesentério, né? Então, existe essa parte negativa de consumir muita energia, e isso mesmo que não seja visto ao redor da vaca, isso está presente internamente e metabolicamente, nos parâmetros sanguíneos, a gente consegue perceber toda essa parte negativa na saúde da vaca.
Bom, todos esses assuntos eles serão trabalhados, então, agora na próxima quinta-feira, dia 28 de outubro, no segundo dia de coxo da Biotrigo, evento do qual és um dos palestrantes. É, pode antecipar para a gente também algumas outras temáticas que serão levadas até os produtores participantes, até todos os envolvidos nesse evento?
Sim, eu acho que o que a gente vai focar nessa palestra vai ser esse um desses períodos do ciclo de produção da vaca de leite, que é o período de transição, né? Então são 3 a 4 semanas antes do parto e 3 a 4 semanas depois do parto, e que é um dos momentos mais exigentes do período de produção, e é o momento onde a maioria das doenças acontecem: retenção de placenta, metrite, deslocamento de abomaso, uma série de fatores que acontecem com a vaca. A gente vai comentar quais são os pontos nutricionais que podem ser trabalhados para que essa vaca comece a lactação bem, né? Geralmente o produtor e veterinário, nutricionista, entende que se a vaca teve a terneira, começa a comer bem, tudo provavelmente vai dar bem com aquela vaca. Agora, aquelas vacas que parem e não conseguem comer bem, tropeçam um pouquinho no começo da lactação, provavelmente toda a lactação dela já fica comprometida. Então, quais são alguns desses aspectos na parte nutricional, quais são as forragens que a gente pode usar, quais são os elementos que a gente tem que ter nessa dieta para começar a garantir o sucesso dessa vaca desde antes dela parir já.
E quando a gente fala de agricultura e a gente percebe isso novamente aqui nessa conversa, a gente está falando de um ciclo, de uma cadeia toda, né? Porque aqui temos a questão do trigo como alternativa para o agricultor e também o trigo enquanto uma forma de alimentação dos animais, pensando aí também na rentabilidade do produtor de leite. Tudo está associado, né, doutor Felipe?
Isso tudo está associado e outra coisa que... De 2001 até 2005 eu trabalhei na região de Passo Fundo, né, como veterinário, atendia vários produtores, e esses produtores, na verdade, são empresários, né? Uhum. E como empresários, eles têm condições e a necessidade de avaliar essa parte econômica de diversas formas, e uma dessas, eu acho, é a utilização da área e a parte de nutrição, né, que a gente sabe que a alimentação está em torno de 50% ou mais de todo o custo de produção. Então, um retorno no investimento por área, por exemplo, é uma coisa que pode começar a ser calculado, quantos hectares está sendo usado, né? Porque quando a gente tem uma cultura de inverno e verão que pode ocupar a mesma área, sim, a quantidade de hectares direcionados para a produção de leite, por exemplo, ou carne, já vai ser diferenciado. Então, pode ser um custo por hectare, tem vários números que podem ser levantados que tornam interessante, né? Uhum. A inclusão, por exemplo, da cultura de trigo.
Há quanto tempo que estás nos Estados Unidos?
Eu estou aqui desde 2009, eu fiz o meu doutorado aqui nesse período de transição, né, com o professor Drakely, e desde 2012 como professor aqui da Universidade de Illinois, trabalhando com essa parte de nutrição animal, como de vaca de leite, como impacta na reprodução, saúde. E a ideia é ter essa dieta da vaca como se fosse uma receita médica, né? A gente, passando aqui para a parte humana, né? Geralmente a gente come mal pra caramba e aí depois vai no médico, tá doente porque precisa todos esses remédios aqui. A ideia seria transportar isso para a vaca e dizer, em vez de chegar o veterinário e dizer que está tudo doente, que tem que ter um monte de medicamento, o que a gente pode ter diariamente na dieta dela que previna, ou pelo menos postergue, essa ida ao médico. Então a ideia é trazer saúde pela boca da vaca, pela nutrição. E a gente tem desenvolvido trabalhos e aprendendo quais são esses elementos e quais são as melhores formas de trabalhar com isso. Por isso que eu acredito que essa parte do trigo é uma coisa que vai vir para ficar como uma solução muito boa, uma ferramenta.
Nossa, muito interessante esse assunto, com toda certeza. Queria te perguntar também se existem muitas diferenças no sistema de produção aí dos Estados Unidos com a nossa realidade aqui do Brasil.
Ah, acho que as diferenças são inúmeras, né? Eu acho que a parte desde a parte tecnológica e garantia de eletricidade, de a parte de, digamos assim, básica, estrutural, de asfalto nas estradas, e tudo já é uma coisa bem diferente, né? Dessa parte pós-produção do leite, né? E na parte da produção, principalmente na parte alimentar, aqui existe a neve, né? Então, a parte de pastejo é muito curta e inexistente praticamente nos estados aqui mais do meio oeste, aqui na parte norte. Mesmo na Califórnia é deserto, que não existe essa parte de pastejo. Então, fez com que a produção aqui fosse muito desenvolvida na parte de armazenamento de alimento. Então, eles têm que produzir uma boa silagem de milho, eles têm que produzir uma boa silagem de alfalfa, e esses são os principais que eles produzem com uma boa qualidade. Por exemplo, o milho, né, tem uma digestibilidade, então o milho aqui a vaca consegue usar melhor do que o milho produzido no Brasil por questões climáticas, questões de solo, né? Por exemplo, aqui uma coisa que não existe ao redor aqui é plantio direto, né? É tudo feito como a gente fazia provavelmente antigamente aí no país, porque não existe essa preocupação no pastoreio, e agora está começando a se existir essa parte também na preocupação de erosão e tudo mais, né? Então é bem diferente, o volume de escala aqui é muito grande, né? Hoje fazendas menores do que 800 vacas em lactação é muito difícil de sequer abrir, né? Hoje o modelo clássico aqui é 3.200 vacas em lactação com uma ordenha rotatória, né, para 70 e poucas vacas, e essa ordenha ela funciona 22 horas por dia. Então a ordenhadeira mesmo, o conceito é que ela tem que ser super utilizada, né? E porque é um investimento muito caro, né? Então isso que eu vejo muita diferença, que às vezes no Brasil, por causa do pastoreio, às vezes essa ordenhadeira ela é usada 4, 5, 6 horas por dia, né? Então, para que a vaca consiga voltar ao pastoreio. Então, existem umas certas diferenças, assim, e que eu acho que faz com que sejam diferentes e aqui seja uma produção mais de escala, né?
E o Brasil seguindo, né, com a sua expectativa de se tornar ali na frente um dos principais, né, produtores de alimentos do mundo.
Eu acho que o potencial é gigantesco, e eu acho que informação trazida para o produtor e conversa, talvez aqui também seja uma coisa mais fácil, talvez pela tecnologia, pelo acesso à internet, computador e tudo dos produtores, né? Mas eu acho que isso que a gente está fazendo, esses dias de coxo, são importantes para que a gente traga mais informação e que aí a gente continue trabalhando nesse potencial que é gigantesco, né? Não existe neve no Brasil, existe produção de inverno, verão, tem como pastorear, tem como escolher o melhor material para que a vaca consuma no pastoreio. Então, realmente, é um potencial gigantesco. Hoje em dia, acredito que continue sendo realidade, que a genética é praticamente a mesma, né? Então, eu me lembro, em 2001, 2002, quando eu trabalhava no Passo Fundo, os touros que se usavam de inseminação artificial eram os mesmos touros usados nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do mundo. Então, geneticamente, eu acho que o nosso desafio não é tão grande quanto nutricional e entender como alimentar melhor a vaca de acordo com aquela fase de produção. Acho que aí vai ser um grande pulo. E de como usar esse pastoreio de uma forma efetiva, né? Uma forma economicamente viável.
Tá certo. Felipe Cardoso, PhD em Nutrição de Ruminantes, será um dos palestrantes, então, do segundo dia de coxo da Biotrico, que acontece na próxima quinta-feira. Te agradeço muito por tirar esse tempo em conversar aqui conosco, e nós, aqui em Marau, ficamos sempre à disposição. Tudo de bom.
Obrigado.